Temos quórum e todos os grupos parlamentares estão presentes, de forma que podemos iniciar a nossa sessão plenária, a qual se iniciará com um conjunto de votações de pareceres da comissão, da 14ª Comissão, de forma que peço às senhoras e aos senhores deputados que ocupem os seus lugares, porque vamos proceder de imediato a essas votações indispensáveis. Peço aos senhores agentes de segurança da autoridade que façam o favor de abrir as galerias ao público. E vamos então proceder à apreciação dos pareceres emitidos pela Comissão de Transparência e do Estatuto de Deputados. Passo a palavra à senhora deputada secretária da mesa, Maria da Luz Rosinha. Faça favor.
Muito obrigada, senhor presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. E passo a anunciar o parecer referente às substituições que hoje tomam lugar. Rui Fernando da Silva Rio, eleito pelo Círculo Eleitoral do Porto, renuncia ao mandato, assumindo o mandato António Duarte Conde Almeida da Cunha, do mesmo Círculo Eleitoral, com efeitos a partir do dia 14 de setembro de 2022, inclusive.
Muito obrigado. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Gostaria de dizer nesta oportunidade o muito que a Assembleia da República deve ao Sr. Deputado Rui Rio. O Sr. Deputado Rui Rio tem uma carreira política ímpar como deputado nesta Assembleia, como Presidente da Câmara Municipal do Porto, como líder do PSD, nessa qualidade líder do maior partido da oposição, e nesta ocasião em que ele renuncia ao seu mandato, queria dizer em meu nome, e julgo que em nome de todos, um muito obrigado pelo serviço que tem prestado ao país. Obrigado, Sra. Deputada Maria Luz Rosinha, faça favor.
Paulo Cardoso Correia da Mota Pinto, eleito pelo Círculo Eleitoral de Leiria, suspende o seu mandato, sendo substituído por João Carlos Barreiras Duarte, com efeitos a partir do dia 9 de setembro de 2022, inclusive, por um período de 5 meses, ou seja, até dia 9 de fevereiro de 2023.
Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Senhora Deputada.
Marta Alexandra Fartura Braga Temido de Almeida Simões, Círculo Eleitoral de Coimbra, retoma o mandato, cessando Rosa Isabel Cruz, com efeitos a partir do dia 10 de setembro de 2022, inclusive.
Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Senhora Deputada.
António Lacerda Salles, Círculo Eleitoral de Leiria, retoma o mandato, cessando Cláudia Cristina Avelar Santos, com efeitos a partir do dia 10 de setembro de 2022, inclusive.
Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade.
Maria de Fátima de Jesus Fonseca, Círculo Eleitoral de Lisboa, retoma o mandato, cessando Alexandra Nunes Esteves Tavares de Moura, com efeitos a partir do dia 10 de setembro de 2022.
Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade.
Analisados os documentos pertinentes que a Comissão dispõe, verificou-se que o candidato não eleito indicado, João Carlos Barreira Duarte, é realmente o candidato seguinte, que deve assumir o mandato em substituição conforme lista apresentada a sufrágio no Círculo Eleitoral de Leiria, e que o candidato não eleito, António Duarte Conde Almeida da Cunha, é realmente o candidato seguinte, que deve assumir o mandato a título definitivo, conforme lista apresentada a sufrágio no Círculo Eleitoral do Porto. Retomam o mandato os deputados Marta Alexandra Fartura Braga Temido de Almeida Simões, conforme lista apresentada a sufrágio no Círculo Eleitoral de Coimbra. António Lacerda Salles, conforme lista apresentada a sufrágio no Círculo Eleitoral de Leiria. E Maria de Fátima de Jesus Fonseca, conforme lista apresentada a sufrágio no Círculo Eleitoral de Lisboa. Foram observados todos os preceitos regimentais e legais aplicáveis. Nestes termos, a Comissão pretende preferir o parecer de que devem ser submetidos, cumprem os requisitos legais e devem ser submetidos à votação. Terminou.
Aqui. Muito obrigado, Sra. Deputada. Saúdo também os seus deputados que retomam os seus mandatos e agradeço aos deputados que, entretanto, cumpriram os seus mandatos, os serviços prestados. Vamos agora proceder à leitura de expediente, que aliás é numerosa, como se compreende, dado que é a primeira sessão plenária, passando a palavra à Sra. Deputada Secretária da Mesa, Maria da Luz Rosinha.
Proposta de Lei 32 do Governo baixa à 6ª Comissão. Proposta de Lei 31 do Governo baixa à 5ª Comissão. Proposta de Lei 33 do Governo baixa à 5ª Comissão, em conexão com a 6ª, com a 10ª e com a 11ª. Projeto de Lei 267 da Iniciativa Liberal baixa à 11ª Comissão. Projeto de Lei 268 do Chega baixa à 13ª Comissão. Projeto de Lei 269 do Chega baixa à 5ª Comissão. Projeto de Lei número 270 do PAN baixa à 5ª Comissão. Projeto de Lei 271 da Iniciativa Liberal baixa à 5ª Comissão em conexão com a 11ª. Projeto de Lei 272 do LIVRE baixa à 5ª Comissão em conexão com a 10ª. Projeto de Lei 273 do Bloco de Esquerda baixa à 5ª Comissão em conexão com a 6ª. Projeto de Lei 275 do Chega baixa à 6ª Comissão. Projeto de Lei 276 do Bloco de Esquerda baixa à 13ª Comissão em conexão com a 9ª. Projeto de Lei 277 do Bloco de Esquerda baixa à 13ª Comissão em conexão com a 2ª. Projeto de Lei 278 do Bloco de Esquerda baixa à 8ª Comissão. Projeto de Lei 279 do PSD baixa à 10ª Comissão. Apreciação Parlamentar número 4 apresentada pelo PSD. Apreciação Parlamentar número 5 apresentada pelo Chega. Projeto de Resolução 209 do PCP baixa à 5ª Comissão. Projeto de Resolução 210 do PSD baixa à 11ª Comissão. Projeto de Resolução 212 do PAN baixa à 11ª Comissão. Projeto de Resolução 213 do Bloco de Esquerda baixa à 9ª Comissão. Projeto de Resolução 214 do Bloco de Esquerda baixa à 9ª Comissão. Projeto de Resolução 215 do LIVRE baixa à 12ª Comissão. Projeto de Resolução 216 do PSD baixa à 11ª Comissão. Projeto de Resolução 217 do Bloco de Esquerda baixa à 10ª Comissão em conexão com a 13ª. Projeto de Resolução 218 do PSD baixa à 10ª Comissão. Projeto de Resolução 219 de iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República. Projeto de Resolução 220 da iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República. E terminar, Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos iniciar então o primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos, que consiste nas declarações políticas. Para intervir em nome do Bloco de Esquerda, dou a palavra à senhora deputada. Sr. Deputado André Ventura, pede a palavra para que efeito.
Sr. Presidente, cumprimento antes de mais a si, à mesa toda e a todos os colegas também no Parlamento. Apenas para questionar a razão pela qual o projeto de lei 263/15/1, projeto 263, que foi agendado hoje em conferência de líderes para o dia 7 de outubro, qual é a razão de não baixar à comissão? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A razão é porque eu ainda não o admiti. Passamos então ao ponto relativo às declarações. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, apenas para dar conta que, do ponto de vista do regimento, o Sr. Presidente permitir ser agendado um projeto que ainda não admitiu é algo um pouco raro, pelo menos neste Parlamento. Segundo, ele ir à Conferência de Líderes, ser agendado, e o Sr. Presidente agora dizer que não o admitiu, eu acho que temos que perceber todos o que é que estamos aqui a fazer, não é? Quer dizer, senão qualquer dia estamos a discutir o que não existe. A verdade é que foi à Conferência de Líderes, a bancada do Chega agendou, foi na Conferência de Líderes, assim foi registado, e agora o Sr. Presidente diz que não o admitiu. Isto, do ponto de vista do regimento, configura mais uma irregularidade significativa ao funcionamento da Assembleia da República. Obrigado.
Entramos então no ponto 1 relativo às declarações políticas. Para intervir em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, há 3 dias saíram as listas de colocadas e colocados na primeira fase do ensino superior. O Governo rejubilou com o segundo maior número de colocados de sempre nas universidades portuguesas. Dia 11 de setembro entraram 50 mil estudantes no ensino superior. Mas a verdade é que a realidade depressa atropelou o contentamento do Governo, coisa que aliás se tem mostrado cada vez mais frequente numa maioria absoluta para quem falhar ao país é privilégio de autossuficiência. O Governo pode ignorá-la, mas a maioria dos trabalhadores e certamente a maioria dos estudantes conhece bem a realidade dura que vai ter de enfrentar, porque colocado é apenas o início de uma jornada em que entrar no ensino superior é a parte cada vez mais fácil. E não me refiro, com essa jornada, aos desafios académicos, nem aos exames difíceis, nem às noites viradas nos livros. Refiro-me às razões que levam mais de 10% dos alunos do ensino superior a desistir da licenciatura logo no primeiro ano. 1 em cada 10 alunos do ensino superior, ou seja, 10 mil em cada dos 50 agora, 5 mil em cada dos 50 agora colocados, abandonarão o ensino superior. A realidade é que os estudantes do ensino superior são um dos grupos da população que mais recorreu a instituições sociais durante a pandemia. A realidade é que o peso de um estudante universitário no orçamento das famílias é muito superior ao da média europeia e o peso da política de bolsas é muito inferior ao da média europeia. A realidade é que tudo ficou pior. Mas voltemos aos 50 mil alunos agora colocados. Pelas estatísticas, 21 mil desses estudantes estão deslocados da sua área de residência e não conseguem ultrapassar o primeiro obstáculo de entrada na faculdade, que é conseguir alojamento no sítio onde foram colocados. No início deste ano letivo, havia menos 80% da oferta de alojamento no mercado de arrendamento e os preços das casas, dos quartos, do arrendamento estavam 10% mais caros. A diminuição das casas disponíveis não se sentiu só em Lisboa ou no Porto, é transversal a todo o país. E quando perguntamos o que é que aconteceu aos quartos que estavam no mercado de arrendamento, tanto a Federação Académica de Lisboa como os senhorios são unânimes na resposta. Foram para os nómadas digitais ou foram para o alojamento local. E por isso, aqui chegados, quero falar sobre as posições da Associação Lisbonense de Proprietários e o que elas significam no mercado de habitação completamente liberalizado. mas não sem antes deixar claro que o absurdo dos proprietários